Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do nosso Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernando e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Senador Flávio Bolsonaro anuncia diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele é o quarto integrante da família a testar positivo, incluindo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Lava Jato denuncia ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, por corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal apura o recebimento de 3 milhões de reais de propina enquanto era presidente da CPMI da Petrobras. Governo lança programa habitacional Casa Verde e Amarela com juros menores no Norte e Nordeste. O projeto substituirá o Minha Casa Minha Vida e terá um teto maior de renda para que as famílias possam se enquadrar no programa. Conselho Nacional de Justiça decide se desembargador responderá a processo disciplinar por humilhar guarda municipal. A ação foi flagrada em vídeo depois de agente pedir que Eduardo Siqueira colocasse uma máscara de proteção. E Bélgica e Holanda registram primeiros casos de reinfecção por coronavírus. Para a Organização Mundial da Saúde, o número de ocorrências ainda é pequeno. Agora são 4 horas e 3 minutos e a gente começa a edição de hoje falando sobre o senador Flávio Bolsonaro, que anunciou nesta terça-feira que testou positivo para a Covid-19. Sobre isso, então, Rodrigo Viga traz mais informações direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, está com Covid-19 e testou positivo para o coronavírus. Ele começou a sentir os sintomas ainda na noite da última segunda-feira, fez o teste e o resultado foi positivo. O senador Flávio Bolsonaro está isolado e já está fazendo tratamento com cloroquina e azitromicina. É mais um integrante do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, a contrair a doença. O presidente Jair Bolsonaro recentemente testou positivo para coronavírus. O filho mais novo dele, Jair Renan, também testou positivo. Ambos já estão curados, assim como a primeira dama do país, Michele Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, senador da República aqui pelo Rio de Janeiro, está fazendo esse isolamento em Brasília, na capital federal, no apartamento funcional de senador da República, mas está assintomático está sem sintomas. Pessoas próximas a ele devem realizar aí nos próximos dias teste para Covid por conta do contato que tiveram com o parlamentar, filho do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, que pegou o coronavírus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pela Força-Tarefa da Lava Jato. Quem tem as informações sobre este caso é a repórter Beatriz Manfredini, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro hoje na fase 73 da Operação Lava Jato. A suspeita é que ele tenha recebido propina de 3 milhões de reais da OAS enquanto ele era senador e presidente da CPI da Petrobras em 2014. O repasse, que foi feito pelo então presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, tinha o objetivo de evitar que os executivos da empresa fossem chamados, então, para depor nessa CPI. Com a denúncia apresentada, o ministro do TCU teve 4 milhões de reais em bens bloqueados nesta terça-feira. A operação deflagrada cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e na Paraíba, com o objetivo de encontrar intermediários, pessoas que tenham ajudado aí no recebimento dessa propina. Entre os alvos está Alexandre Costa, que era assessor de Vital do Rego, ou melhor, é assessor de Vital do Rego atualmente no TCU, e na época do esquema de corrupção, como eu falei lá em 2014, também era assessor dele, dessa vez no Senado, Lívia. As investigações apontam, então, que esse assessor, Alexandre Costa, recebeu pelo menos 4 pagamentos em espécie, então, desses pagamentos indevidos. A operação, chamada Ombro a Ombro, foi baseada em informações repassadas por Léo Pinheiro em acordo de colaboração premiada. Em nota, o TCU diz que Vital do Rego foi surpreendido com a denúncia, uma vez que esse inquérito tramita já há 5 anos. O tribunal afirma, ainda, que causa estranheza e indignação o fato de a denúncia nascer de um inquérito aberto sem a autorização do Supremo Tribunal Federal, Lívia.
Bia, e vamos pontuar algo importante, porque Vital do Rego não tem foro privilegiado, né?
Não, Lívia, não tem mesmo. Segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ministros do Tribunal de Contas, como Vital do Rego, só tem foro privilegiado para fatos investigados que ocorreram durante esse mandato deles. Então, como esse fato, esse esquema de corrupção ocorreu em 2014, quando Vital do Rego era senador e não ministro do TCU, ele não tem foro privilegiado nessa investigação, Lívia.
Está bem, Bia. Muito obrigada pelas informações. Estaremos acompanhando aí qualquer novidade. Até mais. Agora são 4 horas e 7 minutos. Com os funcionários em greve, Correios e trabalhadores retomam negociações com o Tribunal Superior do Trabalho. Os detalhes da situação a gente confere agora com Vitor Moraes.
A greve dos Correios completa 8 dias nesta terça-feira. Aderiram à paralisação os trabalhadores do setor operacional, os entregadores das correspondências. Eles são contrários, primeiro, à privatização da estatal, prometida e defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, defendida também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo próprio, vista com bons olhos, pelo próprio presidente da estatal, Floriano Peixoto. Os trabalhadores também são contrários à decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na última sexta-feira, que suspende o acordo coletivo dos trabalhadores. Com isso, eles perdem benefícios importantes, como, por exemplo, o adicional de risco de 30%, a licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, além do pagamento adicional noturno e horas extras. Com a suspensão do acordo coletivo, os empregados também devem sofrer uma redução salarial já nesse mês de agosto, que pode chegar a 40%. Agora, os empregados e os Correios vão ter que negociar de novo um novo acordo coletivo junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Em nota, os Correios afirmam que 80% dos funcionários seguem trabalhando normalmente em todo o país e que, além disso, alegam que têm, sim, preservado empregos, salários e todos os direitos previstos na CLT. Vale lembrar que o PROCON de São Paulo informou que, desde o início da pandemia, foram registradas 2.500 reclamações contra os Correios e alerta que o não recebimento de uma conta não isenta o consumidor do pagamento. Se a fatura não chegar por causa da greve, o cliente deve procurar a empresa credora antes da data do vencimento e solicitar uma outra opção de pagamento.
E termina hoje o mutirão do Poupa Tempo para a emissão da carteira de identidade, depois de dias de longas filas aqui em São Paulo, mesmo com a pandemia. A repórter Nicole Fusco traz as informações. Olá, Nicole.
Olá a todos. O atendimento aqui no posto do Poupa Tempo de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, está surpreendentemente bastante tranquilo nesta manhã. Isso porque as senhas foram distribuídas previamente, foram agendadas. O Poupa Tempo está atendendo essas pessoas que estão procurando, né, a emissão de CNH e também de RG das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Ontem foi o primeiro dia desse segundo mutirão, hoje, terça-feira, é o último dia e a expectativa é que 4 mil pessoas sejam atendidas nesses dois dias, tanto aqui nesse posto de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, de onde nós falamos neste momento, quanto nos outros 9 postos que estão participando deste segundo mutirão. Amanhã, quarta-feira, mais 12 postos do Poupa Tempo devem reabrir. Eles ficaram fechados aí por causa da pandemia do coronavírus. Os postos não foram considerados serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus. Até mesmo por isso, né, a gente viu aquela fila gigantesca ali no Instituto de Identificação da Polícia Civil, na região central de São Paulo. Mas essa reabertura vai ter um diferencial. Eles vão operar apenas com 30% da capacidade. A gente vai conversar agora com a Cláudia Saavedra, que é coordenadora de atendimento aqui do Poupa Tempo, que gentilmente nos atende nesta manhã. Cláudia, bom dia para você, obrigada por conversar conosco. Esses atendimentos, eles são sempre agendados, mesmo a partir de amanhã, com essa reabertura de alguns postos do Poupa Tempo, né?
Sim, essa informação é bem importante, porque a retomada dos serviços, ela vai ser inteira por meio de agendamento. O objetivo disso é justamente garantir o atendimento com segurança, com saúde, né? Garantir a saúde das pessoas, garantindo isolamento social para fazer o atendimento de RG. Ontem e hoje estão sendo feitos os atendimentos do mutirão para RG.
Certo. E em relação aos outros documentos, nem é necessário, né, fazer muitas vezes essa emissão presencialmente. Pode ser feita também online, é isso?
Isso, essa informação é uma outra informação muito importante, porque nesse período da pandemia foram desenvolvidos 70 serviços online que a pessoa pode fazer a partir do portal do Poupa Tempo. Então, a pessoa nem vai precisar mais vir à unidade do Poupa Tempo, porque vai conseguir fazer o serviço através da internet ou ainda do aplicativo Poupa Tempo Digital.
Perfeito, a gente conversou agora com a Cláudia Saavedra, que é coordenadora de atendimento aqui do Poupa Tempo, aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigada pelas informações, Nicole. Cartórios registram alta na compra e venda de imóveis. A informação chega com o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Transações imobiliárias crescem 43% após regulamentação dos atos eletrônicos em cartórios. Os registros da compra de imóveis, cessões, doações e incorporações, antes realizados de forma exclusivamente presencial, passaram a ser feitos remotamente e também assinados eletronicamente, inclusive via smartphones, com autorização do Conselho Nacional de Justiça. Avalia o diretor do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, Andrei Guimarães Duarte.
Realmente tivemos nos últimos meses uma queda vertiginosa da atividade econômica. Isso se refletiu também na formalização dos negócios de transações imobiliárias. Houve uma diminuição das transações imobiliárias nos últimos meses, atingindo o pico baixo, menor, o fosso, no mês de abril. Contudo, agora no mês de maio, tivemos um aumento considerável em todo o Brasil do número de transações imobiliárias, do número de escrituras de compra e venda.
As escrituras de compra e venda passaram de 63 mil no mês de maio para 90 mil em julho, com crescimento em todos os estados brasileiros. E destaque para o Amapá, 1.100%, depois o Amazonas, 147%, Alagoas, 89%, Maranhão, 84%, Roraima e Sergipe também, 84%, e Ceará, 75%. Tá legal, Lívia? Até mais.
Tá legal, Maristela, obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 14 minutos. E o Conselho Nacional de Justiça analisa nesta terça-feira 3 processos contra o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. Ele foi flagrado em vídeo humilhando um guarda civil municipal depois de o agente ter pedido a ele que colocasse máscara de proteção. Quem traz pra gente os detalhes da situação agora é o Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, está ocorrendo neste momento a sessão do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, julgando aí se haverá procedência do afastamento do juiz ou não. Eduardo Siqueira, lembrando, o caso ficou notório na Praia de Santos, no litoral de São Paulo, quando ele acabou humilhando guardas municipais que orientavam a fazer o uso de máscaras. Ele acabou sendo multado e jogou a multa no chão, chamou o guarda municipal de analfabeto e neste momento está ocorrendo a sessão. Vamos até ouvir aí um trecho da sessão do CNJ. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de justiça, está neste momento com o uso da palavra.
Tanto é que ele deu a carteirada, tanto é que ele abusou e ligou para outras autoridades superiores ao guarda municipal. Mas graças a Deus as coisas estão mudando e a autoridade, o secretário, não atendeu o desembargador. Tanto não atendeu que a multa foi dada e posteriormente o policial foi agraciado pela sua conduta ética, pela forma de agir, pelo chefe do executivo municipal. Inclusive presente o secretário de segurança. Isso, fato sabido e ressabido, fato público e notório, inclusive transmitido pelos meios de comunicação. Também quero dizer que essa forma de ligar...
Está aí, portanto, a palavra do ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, fazendo uso da palavra, ele que também é o relator deste processo. A Associação dos Guardas Municipais do Brasil, assim como a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, pediram também a instauração e investigação da conduta do magistrado e requerem aí o afastamento. Isto ainda será decidido se ele será afastado ou não, ou se alguns outros elementos a mais serão necessários para este caso. Os advogados de defesa e os advogados de acusação já se manifestaram durante este voto e agora quem está com a palavra foi o ministro Humberto Martins, como nós já destacamos aqui. Então, nós vamos acompanhar aí ao longo do dia este julgamento deste caso que se tornou aí notório nacionalmente. Lívia.
Daniel, muito obrigada pelas informações, estaremos acompanhando o caso. Agora são 4 horas e 17 minutos, vamos falar das notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o acirramento da corrida eleitoral agora com a convenção do Partido Republicano. E a Mariana Giangiacomo, nossa correspondente internacional, está acompanhando tudo direto de Nova York e conta todos os detalhes. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Ontem foi a primeira noite da Convenção Nacional do Partido Republicano, uma noite cheia de discursos de figuras importantes do partido e também eleitores, pessoas comuns, que apoiam a reeleição do presidente Trump. Ele, por sinal, apareceu bastante. Ele já tinha ido à Carolina do Norte na segunda-feira à tarde, fez um discurso surpresa no estado que sediaria toda a convenção, não fosse a pandemia da Covid-19. E o Trump participou também mais uma vez. Ele apareceu em vários vídeos ali gravados, conversas. Uma delas, uma conversa com pacientes que se recuperaram da Covid-19 e profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia. O Trump defendeu muito a condução dele do país em meio a essa situação. Ele também voltou a chamar o novo coronavírus de vírus chinês. E outra coisa que chamou bastante a atenção foi o alinhamento dos discursos, todos os discursos muito focados em descrever a chapa Biden-Harris do Partido Democrata como uma ameaça radical, uma ameaça socialista aos Estados Unidos. Aquele casal que foi visto empunhando armas na direção de manifestantes do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em St. Louis, fez um discurso discurso, um discurso muito voltado à ala mais conservadora, em que eles falaram sobre o direito de proteger a propriedade, falaram sobre a ameaça de desvalorização dos subúrbios norte-americanos. O filho mais velho do Trump, Donald Trump Jr., também falou na noite de ontem da convenção, assim como duas figuras muito importantes, a Nikki Haley, ex-embaixadora da ONU, dos Estados Unidos na ONU, e ex-governadora da Carolina do Sul, e o senador Tim Scott, que é o único senador republicano negro. A Nikki Haley é uma estrela em ascensão dentro do partido, ela pode ser uma das promessas do Partido Republicano para 2024, ela é filha de imigrantes, imigrantes indianos, então o discurso dela fez esse aceno à diversidade. E o senador Tim Scott também, ele falou, contou a história, fez um discurso emocionante sobre a história da família dele, o avô que foi forçado a sair da escola ainda menino, ainda criança, para colher algodão. Nunca aprendeu a ler ou a escrever, mas viveu tempo suficiente para ver o neto se tornar um senador dos Estados Unidos. Agora a gente acompanha, são 4 noites de programação, então hoje é a 2ª noite da convenção do Partido Republicano, com mais discursos, inclusive o discurso hoje da primeira-dama Melania Trump. Agora, mudando de assunto e falando sobre aquela história, né, do jovem, do rapaz negro de 29 anos, Jacob Blake, que levou 7 tiros da polícia em uma abordagem que foi gravada. Ele segue internado em um hospital e, infelizmente, o advogado dele, o advogado Ben Crumb, disse que ele está paralisado da cintura para baixo, não consegue mexer nada da cintura para baixo, ainda não se sabe se isso será permanente ou não. Os policiais envolvidos nessa abordagem já foram afastados, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Justiça do Estado e na noite de segunda para terça-feira teve protesto no estado de Wisconsin, onde isso aconteceu. Os manifestantes atearam fogo a carros, lojas, restaurantes, enfim, comércios da região, entraram em confronto com os policiais, a Guarda Nacional foi acionada, os manifestantes desrespeitaram até o toque de recolher que a prefeitura impôs para tentar evitar esse tipo de protesto, esse tipo de manifestação. Então a gente continua acompanhando também esse caso, né? Infelizmente mais um caso de violência policial aqui nos Estados Unidos e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mari. Ainda no cenário internacional, um menino de 4 anos foi retirado com vida dos escombros de um prédio nesta terça-feira no oeste da Índia. O resgate aconteceu cerca de 20 horas após o desabamento, que deixou pelo menos 2 mortos. Os gritos de Mohamed Banji foram ouvidos sob os destroços do prédio de 5 andares. Enquanto o menino era levado para uma ambulância, parentes dos desaparecidos gritavam os nomes e vasculhavam os escombros na tentativa de localizá-los. Ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura, que tinha 10 anos. Desabamentos de edifícios são frequentes na Índia durante a temporada das monções, que vai de junho a setembro. As chuvas fortes prejudicam as fundações dos imóveis. As tragédias acontecem principalmente com construções que não seguiram regulamentos de segurança, que usaram materiais abaixo do padrão. Até agora, os serviços de emergência já localizaram 76 pessoas e pelo menos 14 seguem desaparecidas. Agora são 4 horas e 22 minutos. Polícia Civil conclui inquérito que investigou soldador suspeito de 17 estupros no interior de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, concluiu o inquérito que investigava uma série de estupros violentos ocorridos na cidade. O soldador José Antônio Miranda da Silva foi preso no mês de junho e até o final das investigações tinham sido apurados 17 estupros violentos contra mulheres da cidade de Rio Preto, sendo que 3 delas foram mortas. José Antônio Miranda da Silva está preso no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto desde junho e, segundo o delegado que acompanha o caso, é o caso mais impressionante relatado pela Polícia Civil de Rio Preto nos últimos 5 anos. José Antônio Miranda da Silva deve responder por 3 estupros, 9 tentativas de homicídio, 3 homicídios e 9 roubos. As vítimas tinham entre 17 e 64 anos e o primeiro caso foi relatado no ano de 2018. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Chegou a hora de um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, faz apenas 17 graus aqui na capital de São Paulo, 22 no Rio de Janeiro, agora são 4 horas e 26 minutos e a gente volta do intervalo para conversar com o repórter Vitor Brau, que acompanha o julgamento do procurador Deltan Dallagnol pelo caso do PowerPoint contra Lula. Boa tarde, Vitor.
É isso, Lívia. Boa tarde para você e a quem nos acompanha. Continua nesse momento o julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público do caso do procurador Deltan Dallagnol. Ele é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato e ele é acusado nessa representação que foi apresentada pelos advogados do ex-presidente Lula de abuso de poder político. O caso que funciona como pano de fundo desse pedido, como você já fez menção, é a apresentação de PowerPoint que foi feita em setembro de 2016, quando o Ministério Público apresentou a denúncia que baseou a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Deltan Dallagnol concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas e fez uma apresentação de PowerPoint em que todas as células colocadas ali na tela apontavam para o ex-presidente Lula como o líder de uma organização criminosa. Nesse processo, é bom lembrar, mais à frente, Lula acabou sendo condenado e preso. Hoje ele, apesar da condenação em segunda instância, não está preso graças à decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a prisão após condenação em segunda instância. De qualquer maneira, esse caso chegou hoje a julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. É um caso que já tramitava há 4 anos no Conselho e hoje, então, há agora à tarde o julgamento no CNMP. Placar, por enquanto, está empatado em 3-3. Por enquanto, ainda não se sabe para onde vai o resultado desse julgamento. Não há maioria formada para nenhum dos lados. O julgamento começou ainda pela manhã e o primeiro a falar foi o relator do caso, que é o conselheiro Marcelo Weitzel. Ele concordou com os argumentos da defesa de Deltan Dallagnol, ou seja, votou contra o pedido de Lula, dizendo que o ex-presidente não conseguiu apresentar provas da suposta manifestação política de Deltan Dallagnol. Vamos acompanhar.
Não indicou o requerente qual ou quais seriam essas manifestações. Haja vista que a expressão política é algo que assume enorme alcance, não sendo por si só impedimento, algo proibitivo a um membro do Ministério Público, haja vista que em caráter extremo estaria até proibido de votar em país cujo voto é obrigatório.
Bom, depois do relator, o conselheiro Marcelo Weitzel, falou então o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, e ele reclamou das supostas violações ao direito de defesa e à presunção de inocência do ex-presidente Lula.
E como dizer que esta garantia da presunção de inocência está sendo observada quando membros do Ministério Público que fazem uma denúncia chamam a imprensa nacional e internacional para apresentar o denunciado como se culpado fosse? Onde está a garantia da presunção de inocência?
Na sequência, depois do advogado de Lula, falou então o advogado que representa os procuradores, tanto Deltan Dallagnol quanto os outros procuradores que são alvos dessa representação da defesa do ex-presidente. O advogado é Felipe de Oliveira Mesquita e ele lembrou que o caso já foi avaliado em outras instâncias do judiciário, nas esferas civil e criminal, e que nunca foi constatada qualquer irregularidade.
O judiciário já se debruçou fartamente sobre a matéria, amplamente sobre tudo isso, e tem consignado que não há qualquer violação ou extrapolação por parte dos procuradores.
Então, a divergência, depois das manifestações dos advogados, foi aberta a divergência no voto do conselheiro Sebastião Caixeta. Ele foi o primeiro, então, a votar a favor do pedido de Lula, acolheu o pedido da defesa, dizendo que a Lava Jato não pode se transformar em uma marca, não pode ter uma estratégia de marketing e nem se vender, e nem se transformar em máquina de propaganda dos integrantes da operação.
Assim até pode-se concordar, como já dito por alguns, que a Lava Jato é maior do que todos nós. Mas não é e não pode pretender ser maior do que o próprio Ministério Público e as demais instituições do sistema de justiça.
Bom, e a votação seguiu, Lívia, e esse conselheiro, que é o conselheiro Sebastião Caixeta, que havia sido o primeiro a votar, então, a favor do pedido de Lula, depois mudou o voto. Quando a votação já estava em 4-2 contra Deltan Dallagnol, 4 votos a favor do pedido de Lula e 2 contra, o conselheiro Sebastião Caixeta agora há pouco mudou o voto. Ele disse que considera que houve sim uma irregularidade por parte do Deltan Dallagnol, mas que essa irregularidade já prescreveu. Então, por isso, ele alterou o voto dele. Estava àquela altura 4-2 contra o Deltan Dallagnol. Com essa mudança de voto dele, ficou empatado o julgamento em 3-3, e é essa situação de momento. A gente segue acompanhando. Até o final do dia de hoje, possivelmente haverá a definição se o caso é arquivado ou se será aplicada alguma punição contra o procurador Deltan Dallagnol. É possível até que esse julgamento resulte no afastamento dele da Operação Lava Jato. Por isso é tão importante esse caso. Por enquanto, a situação de momento é essa, placar empatado em 3-3. Lívia.
Vitor, muito obrigada. Estaremos de olho. Qualquer novidade, é claro, a gente volta na programação. Até mais.
Até. Tchau, tchau.
Agora são 4 horas e 32 minutos. O programa que vai substituir o Minha Casa Minha Vida terá foco no Norte e Nordeste, com a promessa de atender 1 milhão e 600 mil famílias. O objetivo é atingir a meta em até 4 anos, uma alta de 350 mil contratos em relação ao modelo criado em 2009, ainda na gestão do PT. Para se chegar ao número, o governo quer reduzir os juros do FGTS ao menor patamar da história e mudar a remuneração dos agentes financeiros. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que cria o Casa Verde Amarela. No Norte e no Nordeste, as taxas podem chegar a 0,5% para famílias com renda mensal de até R$ 2.000. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, avalia que o programa também visa renegociar com os inadimplentes.
A lei vigente impedia que a faixa 1 pudesse fazer um processo de negociação conosco. Nós retiramos a vedação, tá? Então agora é possível. Como é que a gente vai resolver o problema? Na regulamentação, que é nossa. É uma regulamentação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E por que que a gente está mais tranquilo agora? Retirada a vedação, nós vamos planejar junto com a Caixa Econômica um mutirão que será feito no primeiro trimestre do próximo ano, porque nesse momento de pandemia não é recomendável que a gente faça qualquer ação nesse sentido.
O ministro Rogério Marinho acrescenta que, por se tratar de MP, caberá ao Congresso definir outros pontos da proposta. Na cerimônia de lançamento do Casa Verde Amarela, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, se emocionou ao exaltar o acesso aos recursos.
Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia.
Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, aponta que não tem sentido dificultar o acesso ao financiamento no país. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, argumenta que o mercado do crédito já está no patamar pré-crise.
O setor bancário, presidente, não faltou ao país. Nós não faltamos ao Brasil. Nós concedemos 1,5 trilhão de reais de crédito. O comportamento do nosso mercado de crédito fluiu. Nós já temos agora patamares pré-crise. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que o crédito cresceu durante a pandemia. Para as empresas, com recursos livres, os bancos concederam 45% a mais de crédito.
Isaac Sidney, da FEBRABAN, promete o engajamento dos bancos no programa Casa Verde Amarela. Em um discurso breve e exaltando o Dia do Soldado, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o bem do Brasil está acima dos partidos.
Tem uma frase célebre de Caxias, o nosso patrono. Ele disse: sigam-me os que forem brasileiros. E para aqueles que temam em achar que o militar não pode participar de política, aqueles poucos, uma frase dele também: minha espada não tem partido. E eu complementaria: o partido de todos nós é o Brasil.
Jair Bolsonaro afirma que a bola agora está com o Congresso ao assinar a medida provisória do Casa Verde Amarela. Até o fim do ano, o governo quer oferecer para o programa mais 25 bilhões de reais do FGTS e 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social. Agora são 4 horas e 36 minutos e eu converso com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília, sobre uma reunião que acontece nesta tarde sobre o pacote de medidas econômicas que deve ser anunciado nos próximos dias. Luciana, este anúncio estava previsto inicialmente para ocorrer hoje, mas houve o adiamento. Por quê? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Olha, o governo ainda não conseguiu chegar a um acordo com relação às propostas que vão ser apresentadas nesse novo programa social. O que que a gente sabe? Que vai ter o programa Renda Brasil, que vai unificar o Bolsa Família com os demais programas sociais. Comenta-se aqui dentro do Palácio do Planalto e lá também no Congresso Nacional que a expectativa é de que esse Renda Brasil, o valor do benefício mensal, seja entre R$ 250 e R$ 300. Hoje, no Bolsa Família, o pagamento médio é de R$ 187. Para garantir o pagamento dessa diferença, o governo vai ter que cortar de outros programas sociais. A gente já falou aqui, por exemplo, do abono salarial, o projeto Farmácia Popular e também o Seguro Defeso. Esses três benefícios que são pagos à população no país podem acabar exatamente para garantir um valor maior nesse Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está recebendo as propostas, muitas ele está questionando, quer entender melhor por que que tal proposta está sendo colocada. A equipe econômica está se apressando em garantir todas as contas, né, para que esse projeto já chegue lá no Congresso Nacional bem, bem mastigadinho, para que não tenha muita resistência de deputados e senadores. Então, a avaliação que se faz é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha sido otimista demais na sexta-feira da semana passada, quando ele falou que a proposta ia ser apresentada hoje. Agora, também, entre o pessoal que está trabalhando nesse projeto, eles fazem questão de ressaltar que atrasar uns dias, atrasar uma semana também, não vai prejudicar o andamento das ações, porque é uma coisa mais a longo prazo. Mas o governo está com pressa na definição da questão da prorrogação do auxílio emergencial. Vai ser mesmo até o fim do ano. Isso já está fechado. Mas ainda não está fechado, Lívia, a questão envolvendo o valor que vai ser pago aos beneficiários. Aí sim, o governo está com pressa, quer definir esses valores nos próximos dias.
Luciana, mais cedo, o secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso em operação sobre irregularidades em compra de testes para a Covid-19. Como que repercutiu essa prisão por aí em Brasília?
Olha, essa não foi a primeira operação envolvendo a compra de testes. Brasília, a gente costuma ouvir falar que foi o estado que mais testou, que mais comprou teste proporcionalmente ao tamanho da população. Nossa população aqui é muito pequena, a gente tem 3 milhões e pouco, quase 4 milhões de habitantes, mas proporcionalmente o DF foi o estado que mais comprou. O que que o Ministério Público está dizendo nesse momento? Que a compra foi superfaturada e que isso teria dado um prejuízo de 18 milhões de reais aos cofres aqui do governo do Distrito Federal. O governador Ibaneis Rocha, ele afastou não só o secretário, mas as outras 7 pessoas que também tiveram a prisão preventiva decretada hoje cedo por conta de um suposto envolvimento nessa organização criminosa, nesse esquema de desvio de recursos da saúde. O governador Ibaneis Rocha afastou, mas ele avalia que a ação é desnecessária e estaria fazendo muito, muito barulho por nada, porque, segundo ele, as ações, os questionamentos que foram feitos, a apuração dentro da Secretaria de Saúde estaria sendo feita de forma muito transparente. Agora, o Ministério Público diz o seguinte, que há indícios sérios e robustos da participação do secretário de Saúde nesse esquema de desvio de dinheiro para comprar teste. Então, assim, as investigações continuam, foram liberados também 44 mandados de busca e apreensão naquelas empresas que forneceram testes aqui ao governo do Distrito Federal. E nesse momento de pandemia, todo recurso que é investido quando há suspeita de superfaturamento acaba causando uma grande repercussão negativa, e é isso que está acontecendo, não só aqui no Congresso Nacional, principalmente entre a bancada do GDF, mas também nas ruas aqui de Brasília.
Luciana, obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 41 minutos, ainda em Brasília. O Senado deve concluir nesta terça-feira a votação do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Sobre isso eu converso agora com o Levi Guimarães, que traz todos os detalhes das negociações do Fundeb. Boa tarde, Levi.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o Senado vota a PEC do novo Fundeb hoje, numa sessão que está acontecendo neste momento. Até agora há pouco, o relator, que é o senador Flávio Arnes, da Rede, ele lia para os colegas o relatório dele. Essa PEC ela precisa ser aprovada em 2 turnos com pelo menos 49 votos dos 81 senadores, mas a tendência é que ela seja aprovada sem maiores dificuldades, talvez até por unanimidade, e que os 2 turnos também sejam votados no dia de hoje. Bom, essa votação inicialmente estava prevista para semana passada, para quinta-feira passada, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou adiando para essa semana, porque foi o dia em que teve aquela votação do Congresso relacionada ao veto do presidente Jair Bolsonaro, da possibilidade de reajustes dos servidores públicos, né, que o Senado acabou mantendo aquele veto, mas a Câmara... Quer dizer, o Senado acabou derrubando aquele veto, mas a Câmara acabou mantendo. E aí, como aquela votação se estendeu, Alcolumbre remarcou para hoje essa análise do novo Fundeb. O relator, o senador Flávio Arnes, não pretende fazer alterações de mérito ao texto. Ele já disse que, se for feita alguma mudança, é apenas uma mudança de redação, mas sem alterar o teor do que diz essa proposta. Algumas mudanças até foram cogitadas. Alguns senadores, por exemplo, chegaram a cogitar uma inclusão aí no texto do Fundeb, da possibilidade de usar o dinheiro do fundo também para pagar aposentadorias. Mas isso depois acabou sendo descartado e a maioria dos senadores acredita que essa situação deve ser resolvida fora do âmbito desse fundo, que é a principal fonte de financiamento da educação básica. Caso essa tendência de aprovação hoje ela se concretize, aí a PEC do novo Fundeb ela fica pronta para ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, o que já pode acontecer no dia de amanhã, inclusive aqui no Congresso. Lívia.
Levi, vamos relembrar aqui para os nossos ouvintes e espectadores quais são as principais mudanças da proposta em relação ao Fundeb atual.
Pois é, o foco dessa proposta é ampliar a participação da União sobre o Fundeb. Atualmente, né, pelas regras que ainda estão em vigor, o governo federal entra com 10% do valor total desse fundo de financiamento da educação. Lembrando que hoje 63% de todo o financiamento da educação básica no Brasil vem justamente do Fundeb, e sem o Fundeb, principalmente municípios menores, regiões mais pobres, teriam muito mais dificuldade para financiar a sua educação básica. E aí, essa PEC que vai ser votada hoje, ela aumenta essa participação da União, essa proporcionalidade vai crescendo gradativamente até o ano de 2026, quando aí se chegaria ao percentual de 23%. A PEC também muda o status do Fundeb, né? O Fundeb foi criado em 2007 com previsão de ser extinto no final deste ano, mas aí, com essa PEC, ele se torna permanente. E também tem um outro item do texto, que foi até um alvo de certa polêmica na Câmara dos Deputados, que muda a forma de distribuição desses recursos por parte da União. O ICMS, que é um tributo cuja receita ajuda a compor o Fundeb, ele passaria a ser distribuído entre os municípios com base em indicadores locais de aprendizagem. Lembrando que na Câmara dos Deputados, o governo tentou fazer algumas alterações ao texto, mas nenhum ponto foi aceito pelos parlamentares. E, Lívia, só uma informação complementar: o Senado aprovou agora há pouco, bem no comecinho da sessão, um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, a prestar esclarecimentos depois daquela declaração dele na quinta-feira passada, depois que o Senado chegou a derrubar aquele veto do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes disse que o Senado cometeu um crime contra o país. Foi uma fala que repercutiu muito mal entre os senadores, inclusive entre senadores de partidos de centro, não só ali da oposição. E aí, hoje, há poucos minutos, acabou sendo aprovado esse requerimento, portanto, de convocação. E aí o ministro Paulo Guedes vai ter que ir ao Senado se explicar sobre essa declaração.
Levi, muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho aí para você. Agora são 4 horas e 46 minutos. Reforma tributária ganha novos pontos a serem incluídos. A reportagem é de Vinícius Nunes.
Parlamentares da Frente Ambientalista querem reforma tributária verde e defendem taxação sobre o carbono. O plano foi apresentado nesta terça-feira e traz 9 pontos para serem incluídos para a retomada da economia. Um deles visa vetar a concessão de benefícios a atividades altamente emissoras de carbono no Brasil, como a indústria de gás e petróleo e transporte de combustíveis. Ao mesmo tempo, a frente propõe criar uma compensação para os municípios que contribuem para a redução de emissões de gases do efeito estufa. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que as medidas são defendidas por diversos setores do Congresso.
Não é momento de ver as coisas em bloco, é momento de fazer alianças, recortar compromissos, e eu identifico uma grande maioria do próprio setor agropecuário que tem compromisso e sabe que a questão da sustentabilidade é um imperativo com relação ao futuro.
Os parlamentares dizem que a agenda tem boa aceitação no momento em que o Brasil se desgasta internacionalmente pelo cuidado com o meio ambiente. O presidente da Frente Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirma que este é o momento do país ter essas discussões.
O Brasil tem muitas distorções que precisam ser combatidas na reforma tributária. O Brasil é um país onde a população depende muito de serviços públicos. Isso também é uma das justificativas para se ter uma carga tributária tão pesada. Mas a gente precisa modernizar a carga tributária e ela tem que ter esse olhar da sustentabilidade.
Os parlamentares alegam que o pacote de propostas não deve atrapalhar o calendário da reforma tributária, mas entendem que a demora para a votação do texto é de responsabilidade do governo federal.
4h49 e agora, notícia de última hora, o repórter Daniel Lian traz atualizações sobre o julgamento do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha. Daniel Lian, quais são as atualizações?
É isso mesmo, Lívia. E ele acabou sendo afastado de maneira cautelar. Ainda há pouco houve a decisão unânime por parte dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, lembrando que ele ficou notório no caso em que humilhou guardas municipais na Praia de Santos, litoral de São Paulo, quando o orientavam sobre o uso de máscaras. Ele, inclusive, jogou uma multa no chão junto ao guarda que o fez aí a autuação. Em relação a esta comissão, está ocorrendo agora o juiz Humberto Martins, o magistrado, o Corregedor Nacional de Justiça, está proferindo ainda o seu voto.
2019, sob número 8021-642-14-2019-805-000. Instaurada por força de comunicação dessa igreja Corregedoria Nacional. E por conta dessa sindicância, em função do relatório que adveio, o tribunal, em sessão plenarial, determinou a instauração do PAD 802-80-45.
Pois é, continua a votação aí de todos os integrantes do Conselho Nacional de Justiça sobre este caso. Aliás, o ministro Humberto Martins destacou que houve arrogância, prepotência e que ninguém está acima da lei. Os pedidos foram, entre outros, da Associação de Guardas Municipais do Brasil e também da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. O desembargador Eduardo Siqueira terá a ampla defesa também num processo, possível processo penal. Lívia.
Lian, muito obrigada pelas informações. Este é o jornalismo da Jovem Pan, sempre ligado em tudo que acontece ao vivo para você. Agora são 4 horas e 51 minutos. Especialistas pedem que autoridades não promovam o relaxamento do isolamento social no Rio de Janeiro. Os detalhes da situação a gente confere agora com o Rodrigo Viga.
Exatamente. Alguns médicos especialistas sanitaristas aqui no Rio de Janeiro estão, além de fazer um alerta, estão fazendo uma recomendação para que as autoridades do município e do estado desistam, pelo menos momentaneamente, de eventuais ideias de afrouxamento e relaxamento das medidas de distanciamento social. E o motivo é simples. Nos últimos 5 dias, houve um aumento na média móvel de casos de Covid-19, média móvel semanal. No caso dos óbitos, isso está bastante gritante, bastante assintoso. Você vai ver o gráfico, já tem aquela, depois do vale, aquela embicada para cima. Essa é uma embicada ruim, é uma embicada negativa que denota uma tendência de alta para a Covid-19 por aqui. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, há de se lembrar que na semana que vem, em tese, entraria em vigor a sexta fase do plano de retomada, de reabertura das atividades produtivas, econômicas, lúdicas, culturais aqui na cidade. Essa sexta fase era para ter entrado em vigor na semana passada, mas a prefeitura decidiu segurar um pouco, com medo do que isso poderia representar justamente nos números, nas estatísticas. Talvez já fosse uma van premier, um sinal que eles tinham lá atrás de que a situação poderia recrudescer, poderia dar uma piorada. O que a gente tem visto nas estatísticas tanto do município quanto do estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, essa média móvel de óbitos e casos não fatais crescendo ao longo dos últimos dias. Essa sexta fase contemplaria, por exemplo, a abertura de equipamentos culturais aqui no Rio de Janeiro, shows, eventos, espetáculos, cinema, teatro e muito mais. Não que isso não esteja acontecendo. Acontece de forma paralela, ilegal, inclusive alguns estabelecimentos têm sido interditados por conta dessa abertura sem autorização. Mas são ambientes fechados, que são propensos a concentrações, a aglomerações, e todo cuidado é pouco, de acordo com esses médicos sanitaristas e especialistas. Rio de Janeiro, que já se aproxima, o estado, de 215 mil casos confirmados de Covid-19, também está chegando perto aí de 15.500 mortes, lembrando que ainda 1.000 óbitos aproximadamente em apuração, suspeitos em investigação aqui no Rio de Janeiro, mais de 190 mil pessoas pegaram a doença e conseguiram se recuperar. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muito bem, antes de finalizar o jornal, vamos falar de esporte. O atacante Lionel Messi pode estar de saída do Barcelona. Sobre este assunto, a gente confere agora o comentário de Bruno Prado.
Olá, pessoal da Jovem Pan. Lionel Messi pode mesmo estar deixando o Barcelona. Segundo informações da imprensa espanhola, o jogador já teria pedido a rescisão do contrato. Ele usaria uma cláusula que permitiria uma rescisão unilateral, faltando um ano para o término do vínculo do jogador com o clube catalão. Messi já mostra insatisfação há algum tempo. A temporada do Barcelona foi bem ruim. Ele discordou da demissão do técnico Ernesto Valverde no meio da temporada e a contratação do Quique Setién. Ele queria Neymar de volta ao Barcelona e chegou a falar em uma entrevista que o time não fez o esforço necessário para trazer de volta o atacante do Paris Saint-Germain. E para finalizar, o Barça tomou 8-2 do Bayern de Munique. Claro que isso deixa o ambiente muito mais pesado, muito mais complicado. Ele teve uma conversa recente com o novo técnico da equipe, Ronald Koeman, mas pelo jeito o holandês não conseguiu convencer Messi a permanecer. Hoje também saiu a notícia de que Koeman não conta com Luis Suárez, um dos melhores amigos de Messi no Barcelona. É mais um ponto que pesa contra a permanência do argentino. De qualquer maneira, essa saída pode ser oficializada nas próximas horas, nos próximos dias. Isso é uma grande bomba no mercado do futebol. Messi é ligado ao Barcelona, o maior jogador da história do clube, que pode estar de saída. Inter de Milão, Manchester City, Paris Saint-Germain, isso é um assunto para os próximos dias, depois da oficialização da saída de Messi do Barcelona.
Muito bem, agora são 4h56, chega ao fim mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e o comentário do nosso time de analistas. Te espero amanhã às 4 da tarde. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.
Jovem Pan Agora.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11
11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O fato acontece.
A Jovem Pan informa.
Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores.